Igreja, bendito pelo Bispo Santiago, quando nós viemos aqui neste culto a primeira vez, isso tem uns 20, vai fazer 23 anos que nós viemos aqui a primeira vez, o Bispo Santiago, para quem não sabe, me ganhou para Jesus, dentro de casa, ele pregava para mim, eu me converti, aceitei Jesus, tive uma experiência com Jesus dentro de casa. E só que ele ia numa igreja com a minha mãe em Anápolis. E eu fui lá uma vez ou outra e eu falei, não dá, eu não gosto de pegar a estrada, eu tenho pavor. E ele entendeu que eu ia debandar, que eu ia cair fora. O negócio não ia dar hit. Aí falou, achei uma igreja em Brasília pra gente ir. A gente tem que ir numa igreja aqui em Brasília. Eu falei, vamos. Não, mas eu pesquisei, achei uma igreja e tem um pastor muito top aqui, um cara, uma igreja top pra gente ir. E nós viemos a primeira vez aqui num culto de terça-feira. E foi incrível. Desde esse dia até hoje me encontro no recinto. Não pretendo sair. Amém? Eu quero começar com você. Eu falei com vocês esses dias para trás, quando eu falei, ministrei a última vez, sobre Mateus capítulo 5, no versículo 1. Mateus capítulo 5, versículo 1, fala sobre as boas-aventuranças. E as boas-aventuranças nada mais são do que o momento que Jesus pega seus discípulos, coloca eles num particular. Jesus sempre fez dessa prática. Momento com o público, momento com o povo, momento com os discípulos. Ele vai para o monte das bem-aventuranças e ali começa a falar para eles, olha, bem-aventurado isso, bem-aventurado, bem-aventurado. E ele vai colocando que são o contexto das bem-aventuranças. E o mais interessante é que quando ele fala bem-aventurado, o conceito de bem-aventurado é sábio. Não é só feliz. Bem-aventurado não é aquela pessoa que é feliz, mas é aquela pessoa que é sábia. Porque se você quer ser feliz, você tem que agir com sabedoria. Sem sabedoria, você não consegue alcançar a felicidade. Então, bem-aventurado é uma pessoa sábia, que age, atua em sabedoria. Isso te traz felicidade, alcança ela. E dentro desse contexto todo, existe uma das contextos, como ele falou lá, bem-aventurado o paciente, bem-aventurado o bondoso, bem-aventurado o amável, bem-aventurado o compassivo, bem-aventurado o persistente. E eu coloco sábio o bondoso, é sábio quem é amável, é sábio, age de sabedoria quando você é compassivo. Mas dentro destes daqui tem um ponto que eu quero abordar hoje com vocês, dentro de todos eles, que eu creio que seja muito importante para todos nós, que é a expressão que você vai alcançar a sabedoria na sua vida, que é o ponto da paciência. Eu quero que você entenda que eu quero passar para você esse contexto, eu quero pegar um desses exemplos que é a sabedoria, que é a paciência, e te explicar quanta sabedoria há, quanta sabedoria você encontra na paciência. Quando você pratica paciência, quando você age com paciência, quanta sabedoria você encontra dentro dela. O quanto ela tem, o quanto ela pode abençoar você, o quanto ela pode te ajudar. E é importante você entender que existe um segredo que nós temos que desvendar nessa conduta da paciência, essa conduta de ser paciente, da paciência, que aplicamos, nós estamos aplicando a uma situação, seja ela qual for, na sua vida, seja hoje ou seja no futuro, nós temos que descobrir desvendar esse segredo, para você entender um sinal, para você compreender um pouquinho melhor. Alguns momentos que você agiu com sabedoria, e você praticou a paciência, e você foi paciente em relação a uma situação, quando chegou no final daquilo que você foi paciente, e você não agiu de forma ignorante, não tentou vencer de qualquer jeito, você foi paciente, no final deu bom, no final você foi feliz, no final você alcançou um bom resultado, você diz assim, aprendi mais uma. Não é assim que a gente fala? Aprendi mais uma. Esse é um sinal que você fez correto, que você fez da forma certa. Tá certo que acontece em alguns casos, você apanha, se arrebenta, age errado, no final aprendi mais uma. Essa não é a legal. A legal é aquela que você paciente, espera, age corretamente, espera pacientemente, confiando em Deus. No final as coisas dão certo e você aprende mais uma. Aprender o quê? A encontrar algo que você ainda não tinha na sua vida. Então, entenda uma coisa, quando a gente vivencia, quando nós estamos vivenciando algo na vida, nós temos que ter um olhar de paciência sobre a situação. Vou te explicar o que é a paciência, porque para muitos paciência é só esperar. Só esperar, não, ficar esperando. Antes fosse, seria muito bom. Mas entenda algo mais profundo ainda, que eu entendo que você precisa compreender que o desafio não é de Deus, é seu. Ser paciente, agir com paciência, é o teu desafio. É você naquele momento observar a situação, teu sangue sobe, a tua temperatura esquenta, você fica querendo resolver o negócio de uma forma normalmente como você agiria, e você fala, hoje eu vou fazer diferente. Agora vai ser diferente. Eu preciso colher algo novo na minha vida. E a paciência para muitos, como eu falo para você, é esperar. Quando eu entendo, e na minha visão, paciência é quando você é paciente de uma, como é que eu posso dizer, de uma ciência. Você é paciente, você não é cliente, você é paciente de uma ciência. Então quando você é paciente de uma ciência, você está aprendendo alguma coisa nova que tem um potencial, o poder de elevar o seu nível, elevar sua tampa, a alavanca, a estaca da tua tenda. Você vai mais longe, você tem um campo maior na sua vida. Quando você ainda é somente aquela mesma pessoa que não é paciente de uma ciência, da paciência, digamos assim, você não cresce, você não evolui. Você só vai conseguir colher as mesmas coisas. E sempre que nós vivenciarmos algo novo, algo que precisa de paciência, a gente precisa entender, é hora de eu ser paciente disso e tirar todo o proveito daquilo que essa situação pode me ensinar. Porque essa situação vai me fazer crescer, amadurecer, ser mais forte. E é importante que você entenda que nós somos pacientes de uma ciência, de uma nova experiência que nós vamos adquirindo com um novo aprendizado que vai nos tornar pessoas mais sábias. Eu entendo uma coisa para a sua vida: aonde você quer chegar, os sonhos que você põe diante de Deus, os sonhos que você tem, tudo que você almeja na vida depende 100% da sabedoria. Depende de Deus. O religioso já começa a pegada. Depende de Deus. Ô, irmão, Deus não é sabedoria, não? Para Deus te capacitar a chegar lá, Deus não tem que te dar sabedoria? A sabedoria não traz o que você precisa? O conteúdo, a direção, a luz? A sabedoria traz o que você precisa para você caminhar naquela direção onde você quer chegar. Sem sabedoria, você briga, você estressa, você se irrita, você abandona, você larga. Muitos chutam o balde. Não quero nem saber mais. Não, você vê uma coisa? Não piso mais o pé aqui. Ontem um rapaz me procurou. Ele é concursado, tem um baita salário, e me falou, olha, eu estou vivendo um momento da minha vida e eu preciso muito de uma ajuda, alguém para me direcionar. A Priscila deu uma palavra no discipulado ontem, com aquela palavra ele me procurou e falou assim, eu preciso de uma direção para a minha vida. E eu preciso saber quem é a pessoa certa que possa me direcionar. Eu falei, olha, eu estava explicando para ele sobre o conceito de você buscar um amigo para te, uma pessoa, um amigo seu para te direcionar, o seu líder, mas um amigo que não é um amigo normal, é um amigo que se destacou, que ele cresceu, ele rompeu, ele é grande. Ele continua sendo amigo de todos, mas ele dentro daquele grupo, ele é grande. É o momento dele ser pequeno, amigo, parceiro, mas ele é grande. Ele foi embora, a chave dele é outra. Essa pessoa você ouve, você não ouve quem é pequeno, olha os resultados da vida dele. Na hora do outro, essa pessoa você pode ouvir. Ele, entendi. E se eu ouvir um amigo seu que não cresceu, ele fala, não, larga esse negócio, faz o que você quer, não, você tem que ser feliz. Aí eu conversando com ele, ele falou assim, mas o que eu faço? Eu falei, olha, eu posso direcionar você aqui agora, Você quer ouvir? Quero. Então ele falou para mim: eu quero sair do emprego, eu quero pedir exoneração, sair e vou investir nisso, nisso e nisso. Eu falei: você é louco. Você é doido. Você comeu alguma coisa estragada, ou fumou, não sei o que você fez. Ele me olhou: o que é isso? Eu falei: você é doido. Você não ganha mal, concursado ganha bem. Ah, mas eu não estou feliz. Mas não é questão de felicidade. A sua felicidade não é um contexto, porque você não está no lugar que você quer. É porque o teu coração não está lá. Põe teu coração lá onde você está. Sustenta a tua casa. E vou te contar: a ausência conta mais do que a... No início, quando você tem dinheiro, você não dá tanto valor. Mas quando você não tem ele, quando você não tem o dinheiro, você sabe o preço que ele custa, você sabe o quanto ele vale. Então a ausência conta mais do que a presença. Quando você tem carro, você sabe tanto que às vezes você não valoriza tanto. Mas quando você não tem carro, é que você valoriza. Então eu falei para ele: você não tem que sair. Aí eu estava direcionando ele. Por que eu estou dizendo para você? Ah, eu não sei por quê. Eu estou falando isso por quê? Pois é, sabedoria, mas viajei aqui. Empolguei. Gente, é o TDAH, calma. Atacou. É, tem que ter uma jequice no meio do negócio. Hã? Conselho de sabedoria. Vocês entenderam, amém. Vamos pra frente aqui. Glória a Deus, porque eu estou no negócio para conceito tudo aqui, amém. Vambora. Ai, ai. Amém. Então, lembrando, quando você, diante de uma situação, age com sabedoria e chega no fim, você é paciente, você diz: aprendi mais uma. Por aí você vai. Mas a paciência, ela nos faz esperar com segurança. Abre para mim Salmo capítulo 40, versículo 1. Salmo capítulo 40, no versículo 1. Salmo capítulo 40, no versículo 1. Abre para mim. Está lá? Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Versículo 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele diz aqui que ele estava em conceito de desespero, um tremedal de lama, no pior dos piores contextos da vida. Mas ele diz: esperei confiantemente no Senhor. Eu não saí distribuindo palavras desnecessárias. Escutei uma coisa hoje que foi incrível. Eu gravei isso. Não conte o teu problema para quem não vai resolver. Eu amei essa. Não conte o teu problema para quem não vai resolver. E tem gente, quando está no tremedal de lama, está na situação complicada da vida, essa pessoa começa a falar demais. Ela fala mais do que deve. E ela precisa fazer o quê? Confia no Senhor. Busca em Deus sabedoria. Porque a forma, a única maneira de você sair dessa condição é quando Deus te der sabedoria. Então, paciência, espera, confia no Senhor. É muito importante nós aprendermos a confiar e esperar em Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 13, põe para mim. Olha o que ele diz em Tiago. Tiago, capítulo 3, versículo 13, presta atenção nisso daqui. Olha como é poderoso. Ele diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Quem? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre com mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Quer dizer, mostre com sabedoria, com mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder. Se você não tem prática de quem é sábio, você não é sábio. A prática, a conduta, a forma como você conduz, põe para mim na versão NTLH, para que vocês possam ler. Tiago capítulo 3,13, na versão NTLH, deixa eu botar aqui, Tiago 3,13, olha o que ele diz aqui, Tiago 3,13, opa, Tiago 3,13, presta atenção nesse versículo. Ele fala aqui assim: Existe entre vós alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. E essa é uma das coisas mais importantes. A palavra sábio aqui quer dizer hábil, quer dizer no Strong's, no original, no grego, sopos, que é semelhante a sapis, e quer dizer uma pessoa que é hábil nas letras, cultivado, instruído, é uma pessoa que é mestre, uma pessoa que tem planos, sabe conduzir-se na execução dos meios. Então a sabedoria é algo tão importante, ser sábio é algo tão importante para a tua vida. E você precisa entender que há sabedoria em você ser paciente. Ela te dá a força. Como é que uma pessoa quer ser sábia, mas não é paciente? Como que você consegue desenvolver sabedoria em alguma situação se você não tem paciência? Que a paciência é a coisa mais importante. É ela quem rega os teus resultados. Eu costumo dizer que a paciência, ela é como se fosse uma semente que você planta. Se você planta paciência, você colhe frutos, você colhe resultados, você colhe milagre. Quem não planta paciência não colhe milagre. Quantos querem colher milagre na sua vida aqui? Então planta paciência, meu irmão. Planta paciência e você colhe milagre. E é importante você entender, a palavra inteligente quer dizer epistemon, que é experiente, alguém que tem o conhecimento de um perito. E mansidão quer dizer prauts, que quer dizer gentileza, bondade de espírito, humildade. A diferença entre esperar e não esperar, é muito importante você entender, quando a Bíblia diz para nós, seja sábio, seja paciente, espere no Senhor, calma teu coração. Existe um conceito de pessoas desesperadas, muita gente desesperada. A diferença entre esperar e não esperar, existe um conceito fortíssimo sobre isso daqui, eu quero que você entenda. Salmo 69, versículo 3, põe para mim. Salmo 69, versículo 3, olha o que ele diz aqui. Está lá? Na outra versão, na RA, essa. Estou cansado de clamar, secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Quantas pessoas se encontram nessas condições? Cansaram, não buscam mais a Deus, entram no conceito de determinismo, se Deus quiser, Deus vai fazer. Quanta gente ainda está nesse contexto, se Deus quer, Deus vai fazer, se for da vontade de Deus, Deus faz. E não tem a ver somente com a vontade de Deus. Se Deus quer, Deus faz. Se Deus quer, Deus faz. Mas nós temos que crer que a sua oração, a sua busca, a sua entrega, como nós lemos ali agora mesmo, clamei ao Senhor por socorro e Ele me ouviu. Me tirou do tramedal de lama. Me firmou numa rocha. Igreja, quem não sabe esperar, vive em desespero. Uma pessoa desesperada, ela perde toda a expectativa de conseguir vencer e pensa que não adianta mais esperar. Quantas pessoas estão nesse contexto da vida? E vou mais longe com você, muitas pessoas são apressadas porque já se frustraram muito e mais, e não conseguem aguentar a possibilidade de ficar esperando. Até porque não acreditam mais que vão ser atendidas. Não creem que podem ser atendidas, que o céu não vai mais atender elas. E exemplos de pessoas que não souberam esperar. A mulher de Ló não soube esperar. O povo de Israel não soube esperar no deserto. Ficaram tão agoniados que fizeram o quê? Um bezerro de ouro. No desespero as pessoas fazem besteiras. No desespero as pessoas agem abruptamente. Pessoas que não souberam esperar. O filho pródigo não soube esperar o tempo dele. Pegou herança, gastou tudo, foi comer lavagem. Quanta gente, por não usar da sabedoria da paciência, de encontrar sabedoria na paciência, estão hoje vivendo no mesmo contexto. Sofrendo. Para curar o desespero, nós precisamos entender que nós precisamos aprender a aquietar o coração na presença de Deus. Por isso a palavra de Deus diz lá em Zacarias, quando Deus estava passando num momento muito forte, Zacarias 9:12 diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Olha como é forte essa expressão: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Zacarias 9:12. Hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Mas o povo estava preso da esperança. O povo não tinha esperança, o povo estava em desespero, o povo estava aprisionado. A Bíblia diz para nós, em Efésios, que nós devemos usar o capacete da salvação. Para quê? Por que você tem que usar o capacete da salvação? Para proteger tua mente. Porque o ataque está aqui. Aí quando ataca aqui, você começa a pensar em possibilidades que não vão acontecer, ou de nada vai mudar na tua vida, nada vai acontecer, e você está num desespero. Não permita ser roubado. Quando você acordar e estiver mal de manhã, numa situação de crise, ou de tarde, ou de noite, ore e peça: Senhor, me reveste com o capacete da salvação. Receba esse capacete. O capacete da salvação é para você se proteger e fala: Deus, guarda a minha mente. Espírito Santo, entra na minha mente. Fala com Deus. Não fique vendido diante de uma situação de desespero na tua vida. A esperança, que é esperar, mas crer, que Salmo 62, versículo 5 diz assim: Salmo 62, versículo 5 diz assim: somente em Deus, ó minha alma. Salmo 62, 5: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Esperança é a continuação da fé. É ter esperança é esperar acreditando. É quem espera com dúvida não tem esperança. Quem fica no determinismo: ah, se Deus quiser, Deus faz. Está na mão de Deus. Você vai ficar com dúvidas, vai ter crise de ansiedade, o desespero vai bater, você pode começar a agir de formas erradas, atuar de formas completamente equivocadas, distribuir um monte de palavras desnecessárias, e só piorar a tua condição de vida, só piorar a situação. Então não permita que o determinismo, não permita que esse ato: ah, se Deus quiser, Deus faz. Ah, se Deus quiser, Deus vai agir. Não. Deus, o Senhor vai agir, eu vou orar até o fim. Enquanto eu não tiver uma resposta, enquanto eu não chegar ao fim, quando eu não terminar, não chegou ao fim, eu vou aguardar em Deus. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ofertar, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer alguma coisa. O que cabe a mim fazer, eu vou fazer. Eu não vou ficar parado. Porque o paciente não é quem senta e aguarda, é quem põe a sua fé em ação. Aquilo que ele acredita que pode mover os céus. Ele ora, ele jejua, ele vem para a palavra, ele faz campanha, ele faz tudo o que cabe a ele aqui. E não desiste. Não para. Então eu entendo uma coisa. Por isso que eu creio que nós devemos esperar no Senhor, pois sabemos que não seremos decepcionados por Ele. Esperar em Deus é ter certeza de resposta no tempo certo. Exemplos de pessoas que souberam esperar: Noé. Noé ficou quanto tempo naquele barquinho, gente? Imagina o tamanho daquele troço. Quanto tempo ficou Noé ali esperando? Quanto tempo esperando, aguardando por uma resposta? Quanto tempo? Não se desesperou. Noé ficou esperando, confiando que Deus ia agir. Abraão queria ser pai. Deus deu uma promessa para ele, esperou quantos anos? Olha o tamanho da sua descendência. Davi foi ungido rei e esperou 17 anos para assumir o trono. Quanto tempo de espera? Confiando que Deus iria agir. Mais um, para que você possa entender. Jesus começou o ministério dele com quantos anos de idade? 30. Quantos anos esperando? Por que ele não começou com 18, 21, 25, 23? Sei lá. Por que 30? 30 anos esperando. Mas você é melhor do que Jesus, Quer resolver um negócio? Hoje ainda. Agora. Vai sair daqui e vai bater lá na porta. Vai ligar e vai fazer o cambau. Amanhã cedo não passa. O livro de Salmos 119 tem quatro passagens que Deus fala para esperar. Eu quero ler com você. Salmos 119, põe para mim no versículo 7. Não, minto. Salmos 119, 49. Deixa eu abrir aqui que eu também não botei aqui não. Espera aí. Salmo 119, olha isso aqui. 119, versículo 49. Tá lá. Presta atenção nesse salmo. Olha o que ele fala aqui para você. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O salmista lembrando Deus. Lembra-te. Salmo 119, 81. Põe para mim. 81. Olha o que ele diz aqui. 81. Desfalece minha alma aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Espero. Confia em Deus. Salmo 119, versículo 114. Olha o que ele diz. 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Ele fecha no 147 assim. Nesse salmo ele diz aqui: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero o quê? Confiante. Deixa eu dizer algo para você muito importante para a sua vida. Você já viveu situações, pode estar vivendo e vai viver. É inevitável que você não vá viver momentos punk na tua vida. Tensos, terríveis. Você vai falar, Deus que me livre, Deus é maior, está amarrado. Filho, é inevitável. Mas vão acontecer, faz parte da vida. A pergunta é, como você vai enfrentar? Sendo o que você é, o que a palavra de Deus diz que você pode ser. Se você usar da palavra de Deus, se você usar da paciência, é certo que você vai vencer. Mas se você for você, quem você é, já está derrotado. Se você for paciente dessa ciência, de ser, de esperar, de ser paciente, o que te enfrentar vai ser derrotado. Vai cair. Não prevalecerá. Pode ser no teu casamento, pode ser na tua empresa, não importa. Aonde for, vai cair. Sabe por quê? Porque a paciência em Deus derrota todo o mal que atua na sua vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero te pedir para que você coloque a mão no teu coração e você possa pedir para Deus, peça para Deus te dar a paciência que você precisa. O Espírito Santo de Deus é capaz de nos habilitar a ter uma paciência. O Espírito Santo de Deus é capaz de nos trazer uma paciência interna, um controle de paciência que nós não temos. Mas nós precisamos decidir agir em paciência. Porque o Espírito Santo de Deus só pode dar algo que você decide querer ter. Você esteja disposto a experimentar. Se você não está disposto, se você não deseja, fala assim, ó, eu quero ser paciente dessa ciência, experimentar uma paciência que eu não tive ainda, para derrotar esse mal, ou qual for o mal. Eu quero esperar confiante no Senhor, esperar confiante na palavra do Senhor. O Senhor pode tardar, o Senhor pode demorar em vir, mas Ele jamais irá falhar com você. Então fala você com Deus, peça ao Senhor, teu Deus, para ministrar na sua vida, peça ao Espírito Santo de Deus. Gente, vocês vão me dar mais 5 minutos, de olhos fechados. Você que está comigo conectado, tem gente aqui, o Espírito Santo está falando comigo, Deus fala comigo claramente. Você está sendo um desastre. Você não sabe como agir numa situação da tua vida. Você não está tendo paciência. Você está sendo impaciente. Tem gente que está aqui, já entrou em desespero. Eu preciso fazer uma oração com você, eu preciso ungir você. Pastores, vem aqui, por favor. Eu preciso ungir você, eu preciso botar a mão na sua cabeça, orar com você. Vamos, pastor. Levanta. Vem aqui na frente. Eu quero que você que está com essa pegada aí. Fala, pastor, bispo, eu preciso, pastor, eu preciso dessa oração. Eu preciso, o senhor me unge. Fiquem aqui os pastores, por favor. Isso. Não fica preocupado qual é o pastor mais top, ou qual é o pastor que tem mais unção. Não, meu filho, aqui a unção tá vindo do céu. O pastor só vai botar a mão na sua cabeça. Só vai botar a mão na cabeça. Só faça uma oração. Recebe essa unção na tua vida de paciência. Recebe essa unção na tua vida. Que o Espírito de Deus possa ungir você. Recebe essa unção na tua vida. Não é oração cumprida, não, gente. É só ministro. Ó. Recebe essa oração. É coisa simples. Recebe essa unção na tua vida. Recebe essa unção na tua vida. Pro teu casamento, pra tua vida profissional, pro teu trabalho. Tem gente que tá na rua aí. Você tá na rua, você tá sendo impaciente. Você tá pra fazer uma besteira na rua. Cuidado. Não faça. No seu casamento, não faça. Paciência. Dilata isso. Põe a mão. Pastores, vai botando a mão. Isso, vai botando a mão. Os missionários, vem aqui dar um help. Ajuda a gente aqui, os missionários, por favor. Isso, põe a mão. Pastor Elton, vem cá, isso. Desce aqui. Vai pondo a mão. Vai botando a mão. Gente, é oração simples. Oração simples, prática. Você que se quiser orar, quiser vir aqui no altar, aqui nas escadas, pode vir aqui nas escadas, quem já recebeu oração, quiser ajoelhar, quiser tocar no altar, quiser orar, falar com Deus. É importante você nesse momento. Importante, toca no altar, fala com Deus, fala, Senhor, entrega para Deus, fala com Deus, Senhor, eu quero me revestir. Tem gente que você está num limite. Olha, Deus está falando comigo tão claro. Você quer passar no vestibular, está numa ansiedade louca. Sabe, para passar no vestibular, não é um vestibular comum, é um vestibular que exige poucas vagas. Paciência, Deus vai te dar vitória. Mas tem que ter paciência. Tem que estudar. E tem que ser paciente. Tem que ser paciente. Paciente é esperar com confiança. É esperar confiando em Deus. Isso, pastores, vão botando a mão. Vai orando. Só declare. Receba essa unção na tua vida de paciência. Receba essa unção na tua vida de paciência. Uma unção para ser paciente. Você está em casa. Você vai botar a mão na sua cabeça. Você, toda a igreja, você quiser. Você em casa, põe a mão na sua cabeça. Você que está onde você estiver aí agora. É no hospital, no presídio, onde você estiver, no carro, na rua, aonde você estiver. Em nome de Jesus, que a unção, uma unção na tua vida seja derramada agora. Que seja dilatada na tua mente, seja dilatado o teu coração. Que o Senhor dilate agora a tua paciência. Que o Senhor vá dilatando, dilata, Senhor, em nome de Jesus. Eleva o teu nível, eleva o teu emocional. Dilata, Senhor, dilata. As pessoas não vão te reconhecer. A sua fala será mansa, como diz a palavra de Deus. Haverá mansidão na sua palavra, na sua fala. Haverá mansidão na sua fala. Haverá humildade na sua fala. haverá inteligência na sua fala, pois a palavra de Deus diz lá em Tiago 3,13 que esse é o fruto das obras de quem é paciente, que recebe unção de sabedoria e paciência. Recebe na tua vida, recebe na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe na tua vida essa unção, recebe na tua vida, seja cheio, meu Deus, dilata, dilata na tua vida em nome de Jesus. Oxalá, mãe. Quem não recebeu a oração, desce aqui. Quem não recebeu, vem pra cá, encosta aqui mais, tem mais gente aqui livre. Vem cá, Edmilson, vem cá, pastor. Vem cá, Michele, isso, tem gente aqui, pastor. É, pastor Everton, isso. Os diáconos estão aqui, os missionários, isso. Isso, vem pra cá. Vem, Dani, olha aqui. Tem gente recebendo. Isso. Nós vamos orar com todos vocês. Pastores, vem pra cá, ajuda aqui. Tem mais gente aqui no meio. Vem cá. Deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo agir. Não tenha tempo para ser no seu coração. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós invocamos o teu nome. O Senhor é cura, o Senhor é poderoso. O nosso Deus é cura, o nosso Deus é poderoso. Nada pode contra Ele, contra o seu poder. E hoje Deus dilata na tua vida, Deus eleva o teu nível. Você está com falta de paciência na sua estrutura, no seu trabalho. Você está para fazer uma besteira, você não vai fazer. Você não vai fazer. Paciência, não é hora de agir errado. Não é hora, não, nada de pedir demissão, nada de pedir exoneração, licença, nada disso. Está amarrado. Dilata, em nome de Jesus, dilata, Senhor. Dilata a consciência. Eleva o nível de consciência, dilata a consciência agora, meu Deus, em nome de Jesus. O Senhor está dilatando. Você que recebeu a oração, pode se assentar. Pastores, dá um help pro pessoal aqui na lateral. Ainda tem muita gente aqui, ó, na lateral, pedindo. Quem não recebeu a oração, por favor, só levanta a mão aqui, o pessoal vai orar com você. Igreja, eu vou fechar com você te lembrando uma coisa. Tiago 3,13 diz que você recebe, age, você age em mansidão, você age com inteligência e com humildade. Isso é sabedoria. E você não tem como ter mansidão, não tem como você agir com inteligência e muito menos com humildade, se você não tem paciência no teu coração, se você não é paciente. A sabedoria não traz a paciência se você não é paciente. A sabedoria vem trazer a paciência. Aí você age com inteligência, com mansidão. Você não vai ficar falando besteira com um louco. Você vai ser sábio. Ser manso no falar com quem estiver ao teu redor. Vai ter inteligência no que você fala. E o melhor de tudo, você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Nós vamos fazer nossos dízimos. Nós vamos fazer nossos dízimos e nossas ofertas. Você tem aliança com a casa de Deus? Olha agora, eu queria que você fizesse uma oferta em cima desse conteúdo que foi ministrado hoje na tua vida. Ser paciente. Há sabedoria em ser paciente. Encontre ela. Seja paciente dessa ciência de ser paciente. Experimente. Conduza com paciência a tua vida. Nós vamos dar aí o Pix, está na sua também aí. Nós vamos ministrar uma canção. Enquanto você faz esse momento, a gente volta para encerrar com vocês.